Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. Começamos pelo expediente. Peço à senhora deputada Maria da Luz Rosinha o favor de o ler.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar a entrada do projeto de resolução 376 do PSD que desce à 11ª Comissão, do projeto de resolução 377 do Bloco de Esquerda que desce à 12ª, do projeto de resolução 378 do Bloco de Esquerda que desce à 11ª, do projeto de resolução 379 do Chega que desce à 8ª, do projeto de resolução 380 da Iniciativa Liberal que desce à 7ª Comissão, projeto de resolução 381 do LIVRE que desce à 1ª Comissão, projeto de resolução 382 do Bloco de Esquerda 7ª Comissão, projeto de resolução 383 do Chega que desce à 13ª em conexão com a 6ª, projeto de resolução 384 do PCP que desce à 3ª Comissão, projeto de resolução 385 do Chega, que desce à 7ª Comissão. Projeto de resolução 386 do Chega para a 7ª Comissão. Projeto de resolução 387 do PAN para a 7ª Comissão. Projeto de resolução 388 do PAN para a 10ª Comissão. Projeto de resolução 389 do Chega para a 10ª Comissão. Projeto de lei 486 do Chega para a 1ª Comissão. Projeto de Lei 487 do LIVRE para a 1ª Comissão. Projeto de Lei 488 do Partido Socialista para a 13ª. Projeto de Lei 489 do Partido Socialista para a 13ª. Projeto de Lei 490 do Partido Socialista para a 13ª. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Informo que assistem aos nossos trabalhos quatro funcionários da Direção dos Assuntos Legislativos da Assembleia Nacional da Hungria, no âmbito de um protocolo interparlamentar que a Assembleia da República tem com esta Assembleia. Saúdo em nome da Assembleia os assistentes. O período da ordem do dia de hoje, é fixada pelo PSD, e consiste na apreciação do projeto de lei número 480, que cria um Programa Nacional de Atração, Acolhimento e Integração de Imigrantes e a Agência Portuguesa para as Migrações. Recordo a todos que no final deste debate haverá a votação do projeto de lei apresentado. Para apresentar o projeto, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O maior desafio que Portugal enfrenta, junto com a estagnação económica dos últimos 20 anos, é o inverno demográfico e estão ambos fortemente correlacionados e também com uma forte causalidade entre si. Trata-se da maior mudança estrutural que é preciso realizar. Envolve quase todas as áreas da governação e das políticas públicas. Da natalidade às creches e jardins de infância, da educação à formação, da saúde à longevidade, da competitividade da economia à atração e retenção de talentos, das infraestruturas à mobilidade, do sistema fiscal ao sistema de incentivos e, sobretudo, o elevador social. Só nos últimos 10 anos, Portugal perdeu 196 mil residentes. O saldo natural foi o pior desde que há registros. Portugal tem vindo desde há bastante tempo a perder população, quer por via da demografia, quer por via migratória. De acordo com a Pordata, 22% da população tinha mais de 65 anos em 2019, o valor mais elevado da União Europeia. Os nossos concorrentes de leste têm todos percentagens abaixo de 20%. mas as previsões para as próximas décadas são ainda piores. Os estudos apontam que em 2050 Portugal tenha 7 a 8 milhões de habitantes, face aos atuais 10 milhões. E esta perda de população é agravada por dois fatores: o forte envelhecimento populacional e a redução em mais de 1 milhão de pessoas da população ativa até 2040. Os impactos deste inverno demográfico serão muito severos para Portugal. Muitos impactos negativos no desenvolvimento económico e social e no crescimento económico, sobretudo fruto da quebra da população ativa. Impactos muito negativos na sustentabilidade das finanças públicas, com forte agravamento da despesa com pensões e com saúde. As previsões para 2040 apontam ainda que passaremos de 191 pessoas em vida ativa por cada 100 pensionistas para um rácio de 139 em 2040 e 126 em 2050. Neste momento, a taxa de fertilidade é 1.4 e, se nada for feito, não passará de 1.5, o que é insustentável e tornará impossível a substituição populacional. Corremos o risco de definhar populacionalmente numa espiral que, se não for rapidamente invertida, pode prolongar-se durante todo o resto do século. Este inverno demográfico pode colocar em causa o bem-estar e o estado social que criámos e que defendemos. Precisamos de políticas de natalidade. As causas para a baixa natalidade são conhecidas e incluem questões de âmbito laboral, cultural, familiar e legislativo. Inverter esta tendência negativa requer uma aposta forte, duradoura e previsível em políticas de família. Infelizmente, as políticas públicas dos últimos 25 anos socialistas não privilegiaram a família. Precisamos, assim, entre outras medidas, de garantir a cobertura universal e gratuita de creches e jardins de infância, proporcionar incentivos fiscais no IRS, estabelecer regras laborais que permitam uma maior facilidade em conciliar a natalidade com o trabalho e a competitividade da economia e das empresas. As políticas de remoção dos obstáculos à natalidade desejada são indispensáveis, mas demoram gerações a produzir efeitos e são de resultado muito incerto. Senhoras e senhores deputados, por isso é fundamental criar uma política integrada, ambiciosa, inovadora e humanista de imigração. No curto e médio prazo, a única forma de estancar a crise demográfica é através da imigração. A imigração tem efeito imediato. Representa um acréscimo populacional, normalmente pessoas em vida ativa e tendo efeitos positivos na natalidade. É por isso largamente desprovido de sentido um debate estruturalmente contrário à imigração. Ela é indispensável à nossa sobrevivência coletiva. Questão diversa é que se dirige com toda a propriedade aos modelos de imigração, políticas migratórias e de atração de talento e formas de integração. Tudo isso deve ser repensado partindo da premissa óbvia de que a imigração é uma necessidade. Existe hoje globalmente uma corrida pelo talento. O capital humano é escasso e globalizado. E por isso é crítico que o país se concentre em dar prioridade à geração, captação, atração e integração de talento. O quanto antes e com o foco máximo, nomeadamente através do desenho e da implementação de políticas públicas integradas para promover a atração de talento, que passa, entre outras vertentes, por salários elevados, rede de creches e serviços de obstetrícia eficazes. Para conseguirmos regressar a taxas de natalidade saudáveis e para atrairmos mais talento, precisamos dar às pessoas esperança no futuro e perspectivas com ambição. Os perfis migratórios alteram-se substancialmente nas últimas décadas, levando a uma diversificação dos projetos migratórios, tempos de permanência, qualificação dos migrantes e respectivo contributo para as sociedades de acolhimento. Esta corrida pelo talento só pode ser ganha pelos países que compreenderem o novo paradigma e se equiparem com políticas migratórias sofisticadas que permitam a atração do talento empreendedor, nómadas digitais, de novos tipos de migrantes e a avaliação das qualificações. Ganhará ainda esta corrida quem consiga atrair o talento mais cedo na forma de estudantes internacionais para as suas universidades. Países como o Canadá, Austrália e Reino Unido, e mais recentemente a Alemanha, têm alterado as suas leis de imigração para as tornar mais flexíveis e atrair imigrantes altamente qualificados. É urgente uma política que permita reverter a crise demográfica, reequilibrando o saldo por duas vias, natural e migratória. E é por isso incompreensível que o Estado português e o Governo do Partido Socialista não possuam uma política adequada para lidar com uma situação de verdadeira emergência nacional essencial para a sustentabilidade do nosso futuro coletivo. É igualmente incompreensível que não se dote os serviços públicos de forma ágil e competente para lidar com as exigências internacionais da corrida pelo talento, mantendo a indefinição institucional, como tem acontecido no SEF, com as terríveis consequências para a imagem externa do país. A reforma do sistema e política migratória nunca foi concluído, tendo ficado por criar, como designava a lei, a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo. Urge adotar uma política consistente e atual, projeta a imagem de Portugal como um país distinto de pessoas qualificadas, que aqui pretendem viver e trabalhar. Temos de acolher bem e com humanidade aqueles que pretendemos atrair para cá viver e trabalhar, seguindo um lema: seja bem-vindo quem vier por bem. Temos de almejar, procurar trazer de volta muitos dos portugueses que, fruto da estagnação económica das últimas duas décadas, emigraram. Com as políticas de natalidade aqui referidas, com incentivos fiscais, mas também com as reformas estruturais já defendidas, aumentaremos a competitividade da economia e atrairemos investimento, gerando empregos de melhor qualidade e melhores níveis salariais. Atrair quadros do centro e do norte da Europa, o que foi facilitado pelo crescimento do teletrabalho durante a pandemia. Atrair quadros especializados, nomeadamente engenheiros, informáticos e gestores, através da política de atração de migrantes. São estas as razões que levaram o PSD a convocar este debate e a apresentar um projeto que cria um Programa Nacional de Atração, Acolhimento e Integração de Imigrantes e a Agência Portuguesa para as Migrações. É por isso que escolhemos o tema da demografia e do talento para lançar o primeiro evento do Movimento Acreditar, anunciado pelo Presidente do PSD, Luís Montenegro, logo no Congresso Nacional em que tomou posse. O futuro de Portugal joga-se muito na nossa capacidade de inverter o declínio e o inverno demográfico. É o desafio mais relevante que temos pela frente, conjuntamente e relacionado com a estagnação económica e o empobrecimento. Só com reformas estruturais estes desafios podem ser vencidos. Só vencendo estes desafios podemos almejar um Portugal melhor, mais desenvolvido, mais solidário e mais próspero, cumprindo o mandamento não escrito que nos convoca a todos: darás aos teus filhos mais e melhor do que aquilo que recebeste dos teus pais. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem quatro pedidos de esclarecimento. Responderá em dois pares. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu hoje fiquei um pouco confuso com este debate do PSD. Eu pensei que isto era um debate do Bloco de Esquerda, mas depois fui ver e não. É mesmo o PSD. É mesmo o PSD. É mesmo o PSD que diz que quer tornar o nosso país uma referência internacional de migrações e de destino de migrações. E eu fiquei a pensar o que pensariam os parceiros do PPE, do PSD, alguns dos países onde foram aprovadas cotas de imigração este ano e o ano passado, com um projeto deste tipo. É que nós já não conseguimos perceber a diferença do Bloco para o PSD. O PSD defendeu o SEF, e bem, nós também. Mas eis que coloca aqui no meio que passa a ser esta agência que cumpre proceder à regularização de entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional. Senhor Deputado, isto é competência do SEF. E portanto eu pergunto, o PSD já mudou de posição sobre o SEF? Já passaram o atestado de morte ao SEF? Andaram a rasgar as vestes que o SEF era importante, que era muito importante, e agora é uma agência para as migrações que vai decidir quem entra, quem fica e quem trabalha? Isso é pior do que faz a esquerda parlamentar. É pior do que faz a esquerda parlamentar. E por isso, ao Sr. Deputado, eu queria lhe perguntar se o PSD passou um atestado de óbito ao SEF.
Porque era importante percebermos isto, porque a competência desta agência, desculpe lá, não há volta a dar, colide diretamente com a competência em termos de legislação que o SEF hoje tem. Depois diz o Sr. Deputado, há um problema de declínio populacional em Portugal. Claro que há, e eis que esperar.